Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando assim seus mandatos e fazendo o balanço das atuações na Câmara em 2018, além de suas expectativas para 2019.
Boa tarde, vereador Alcir Fonseca.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos que nos assistem em casa neste momento. Dizer que é uma alegria sempre estar com você, Guto, para apresentar esse programa, né? E falar um pouco do nosso trabalho durante esse ano aí.
Muito bem. A alegria e satisfação é nossa, né? De ter um representante aqui legal lá da Câmara, sempre aqui presente com a gente. Bom, já começo perguntando, como é que você aí avalia o papel da Câmara em 2018? Ela fez o seu papel direitinho, dando governabilidade ao prefeito ou ao executivo de modo geral?
Com certeza. E é assim, nesse momento eu quero até dar os parabéns aí ao nosso presidente, Alexandre Cruz, que tem feito um trabalho excelente na presidência, né? Então ele automaticamente deu essa forma de trabalho ao governo municipal, né? A gente faz parte da bancada, mas também a oposição sempre com críticas construtivas, isso é muito legal, né? Então assim, com certeza o governo avançou em alguns sentidos, graças também à Câmara por ter dado essa liberdade de trabalho ao executivo.
Em relação às demandas da nossa cidade, você que anda sempre por aí, por toda a cidade, tem muitas demandas?
Muitas, né? E assim, Guto, eu sei que não é fácil, né? Você sabe que essa crise que atingiu o Estado, né, acaba atingindo em cheio também o município. Só citar aqui a questão da UPA, né? São vários milhões que estão aí, que o governo do Estado não pagou ao município, né? O município teve que arcar também com a responsabilidade.
Arcando direto, né?
Exatamente, teve que arcar com a responsabilidade do Estado. Isso atrapalha, é um dinheiro que seria investido talvez em outras obras, né? Acaba que é obrigado a manter a UPA, que também é muito importante para o nosso município. Então, assim, a gente vê alguns avanços com relação à saúde também. Eu quero aqui cumprimentar a secretária Tânia Trilha, que chegou recentemente e está fazendo um bom trabalho na secretaria. Eu fico até, né, feliz, né? Uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo e sei da capacidade dela, né? Da responsabilidade dela com a cidade, né? E aí, me parece que foi anteontem, saiu uma matéria no Voz da Serra, né, tão importante, com relação ao tratamento de câncer, né? Uhum. E provavelmente daqui a pouco esse tratamento vai ser feito aqui em Nova Friburgo. Então, assim, são avanços que realmente a gente fica feliz de ficar sabendo que a secretária está de frente com a secretaria e fazendo um bom trabalho. E assim, eu também, até aproveitando a oportunidade, falando um pouquinho sobre a saúde, né? Uhum. Eu acho que eu falei várias vezes aqui na rádio também com relação a uma emenda que a gente pediu no deputado Glauber Braga. E ele colocou uma emenda na saúde para comprar o aparelho de vídeo laparoscópio, né? Um aparelho que já chegou no Raul Sertã.
Opa!
E eu tive com a secretária recentemente.
Resultado dessa emenda?
Dessa emenda.
Legal.
E aí, assim, eu tive com a secretária, só está faltando alguns acessórios, né? Até foi falado isso ontem também no relatório dos vereadores que né, fizeram na saúde. Então, está faltando alguns acessórios para esse aparelho começar a funcionar. Isso vai trazer um ganho muito grande para a nossa população, né? Esse aparelho automaticamente é uma cirurgia que tem que se abrir, por exemplo, vesículo, né? Outra cirurgia até simples, mas você precisa cortar o paciente. Esse aparelho evita isso tudo, né? E assim, a recuperação do paciente é muito rápida. Então, foi uma conquista muito grande nossa, e eu quero agradecer aqui a secretária. Ela disse que esses acessórios estão sendo já comprados e já já esse aparelho vai estar funcionando também no hospital. Então, os avanços estão acontecendo.
Muito bem. Bom, o vereador Carlinhos do Kiko está aqui com a gente. Boa tarde, vereador Carlinhos do Kiko.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, vereador Alci, que tem um carinho especial por ele.
Boa tarde. Você sabe que eu
tenho uma admiração por você
também.
E é mais um prazer estar aqui, Guto, com vocês e com toda a população da nossa cidade.
Sabe que a gente ficou um tempo sem se ver, né?
Ficamos,
tava
né, Guto?
Difícil,
tá
né?
Difícil, né,
Guto? Tava cheio de compromisso, mais difícil do que presidente da República.
É, tá vendo?
Mas graças a Deus hoje deu certo,
deu
né?
Deu certo.
Legal.
Trabalhador, né? Por isso, né?
Pois é, trabalhando não, não dá pra ficar parado, né?
Não dá não, Guto.
Muito bem. Bom, como é que você avalia aí o papel da Câmara em 2018? Você achou que foi tranquilo? Em relação até, eu perguntei ao vereador Alci, em termos de governabilidade ao executivo, aprovando também, pedindo algumas coisas em relação às secretarias, enfim, foi tranquilo o papel, Guto, da Câmara?
Com certeza, esse ano a gente teve um grande avanço aí junto, querendo até então parabenizar o presidente da casa, Alexandre Cruz, pelo trabalho que ele tem tido feito com a gente lá, né? Assim,
verdade.
Assim, é um grande trabalho e assim, a gente está trabalhando. Agora o leque está se abrindo muito mais. Uhum. Se Deus quiser, a gente vai estar fazendo o melhor dos melhores para 2019. Uhum. A gente está assim, com grande esperança. E nessa mudança toda também de governante, de governo, de presidente, acredito que a gente vai ter um avanço muito grande para a nossa cidade agora.
Temos muitas demandas na nossa cidade, o vereador Alci já falou dessas demandas também. Lá em Muri, como está a situação por lá, principalmente em relação à escola Maximiliano Falck? Né? Tá, as demandas, enfim, do bairro, está tudo tranquilo, sendo atendida de acordo com os pedidos sendo feitos nas secretarias?
Guto, inclusive, você falando da escola Maximiliano Falck, o meu atraso, por motivo do meu atraso agora, foi através de estar em uma reunião falando sobre o Maximiliano. Hoje nós temos o Maximiliano, que é uma escola de nosso distrito, que ela está para fechar. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje, nós estamos tentando dar uma olhada para não dizer que não vai fechar, porque ela vem aparecendo assim, riscos para as crianças daquela escola. Então, nós temos que estar hoje...
Tem alguma rachadura, alguma coisa assim? Não?
A Defesa Civil, Guto, a gente é meio leigo com a situação. A Defesa Civil está avaliando, mas provavelmente acredito que vai ficar um período parado para poder dar continuidade nas obras ou até mesmo ver qual o tipo de risco que aquela escola ocorre para poder ou fechá-la ou fazer as obras. Então, a gente está ainda nessa parte fiscalizando e ajudando até mesmo a Defesa Civil a ver qual o processo que vai ser tomado. Mas é deixar claro para os pais e os alunos que até então eu vou estar tentando marcar uma reunião com cada um deles, tipo, vou até a casa de cada um, vou me propor em cada casa de aluno, eu vou estar falando com os pais, vou estar explicando a situação que está acontecendo, até mesmo para a gente poder ver que cada aluno daquele ali, a gente tem que cuidar e respeitar a parte de cada um. Então, isso eu vou estar me explicando com cada pai e com cada mãe desses alunos.
Muito legal, hein? Tá. E a gente estava falando dessas demandas, a gente tem várias demandas em relação às concessionárias, que a população sempre reclama, a rádio, por exemplo, é um para-raio de todas essas demandas, essas reclamações, informações, enfim. Na questão do transporte, por exemplo, a gente ainda não está meio definido em relação ao novo edital. Vocês têm informações a respeito disso também? Se próximo ano a coisa já melhora?
Olha só, Guto, com relação ao transporte, a reclamação ainda continua, né? E principalmente as localidades mais longe, né? Por exemplo, final de semana, feriado, né? É um sofrimento para todo mundo que mora no interior, que praticamente a empresa tira todos os ônibus, né? Ela tenta enxugar o máximo ali, colocar poucos ônibus. E assim, é um direito da população de vir também no final de semana à cidade, principalmente o pessoal do interior. Precisa fazer uma compra, né? Pô, vou na cidade. E aí, cadê o ônibus, né? Então, infelizmente, a gente precisa rever isso. Eu acho que o município precisa cobrar mais da empresa. Isso não é papel da Câmara, é papel do Executivo, né, Carlinhos? E eu acho que o prefeito precisa realmente ter um pulso mais forte com relação às concessionárias, né? E sem falar da Água Nova Friburgo, reclamação muito grande, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar com relação a isso. E só vai avançar quando começar a multar essas empresas, né? E realmente multas pesadas, que aí sim, aí eu tenho certeza que eles vão começar a dar atenção à população que é devida.
É. A questão da água, nós tivemos agora em novembro.
Agora no finalzinho, né?
Eu não sei se foi em novembro ou outubro. Agora novembro, foi que teve um problema lá na ETA. Porque
questão, foi novembro.
Novembro. A questão das chuvas e as obras que estão sendo feitas, ou seja, os 28 bairros que são atendidos pela aquela adutora. Ficaram uma semana praticamente sem água.
Eu também, Guto, como eu sou morador e
lá de Muri,
sou,
né,
usuário também da água, a gente passa por esses momentos. E assim, tem semanas que eu fico 3 dias sem água. Então a população, eu passo por isso, a população passa junto, não é verdade?
Uhum.
E eu, hoje, estando vereador, chegou uma conta na minha casa de uns 4 meses atrás, de quase R$4.000.
Ué.
É uma conta de R$4.000 essa conta. Eu fui fazer a reclamação como um usuário, e a resposta que eu tive até então, é que teriam algum vazamento na minha casa. Então veja bem, como que você acha um vazamento se você não tem água? Então, inclusive, hoje a gente está nessa briga. Eu não me identifiquei até mesmo como um usuário. Eu não me identifiquei como vereador, como nada, para ver qual é a atitude que eles vão tomar comigo, para poder até mesmo saber qual a atitude que eles tomam com a população. Então eu acho que a gente tem que pegar pesado com essa concessionária, porque ela brinca com todo mundo, né, Guto?
Uhum. E uma questão também bem complicada, essa questão de reparos, não é? Que fica assim, ao Deus dará. E a gente não está falando aqui de qualidade.
Não.
As reclamações nunca vêm da questão da qualidade da água. Que para mim, eu já viajei bastante, hoje eu estou mais devagarzinho, né? A idade chega, a gente fica mais coisa. Mas viajando muito por aí, em vários estados, várias cidades aqui mesmo do nosso estado, a nossa água, olha, dá de 10 a 0.
Sim.
Né? Muito tranquila. Não, e
até porque, Guto, a empresa também é privilegiada, né?
Uhum.
Porque a gente mora aqui na Serra,
que é um paraíso.
Se,
né,
pegar água da nascente e mandar, a gente, ninguém vai reclamar.
Exato.
Né? E assim, o que eu acho mais absurdo com relação à concessionária Água Nova Friburgo é o seguinte: é o esgoto que é cobrado, né? Isso, eu acho, a hora que o município tiver a oportunidade de rever isso, tem que rever. Porque, olha só, Guto. Como é que você pega o esgoto na boca do Rui Bengala, né? Faz uma represazinha na manilha que vem recolhe na águas pluviais. Para você tratar 100%, você teria que colher o esgoto nas residências.
Sim.
Aí você colhe na beira do rio e quando chove, né, a água cresce, joga o esgoto na água, a mesma coisa, e você cobra 100% de esgoto tratado. Quer dizer, então, está tudo errado. E isso vem ao longo do tempo, não é culpa do prefeito Renato Bravo, sim, atual, mas são concessões que foram feitas e aditivos, né, para tentar ajudar a empresa. Então, eu acho que agora a gente precisa pensar de ajudar a população, ajudar o usuário, né, e penalizar essas empresas que já ganharam muito dinheiro com a população de Nova Friburgo.
Eu penso igual o vereador Alcia. A gente tem que hoje pensar em um jeito, até mesmo na Câmara, Alcia, da gente tentar mudar, ver onde que a gente consegue mudar. Porque você imagina quantas fossas tem na nossa cidade, quantos cidadãos tem sua fossa, seu filtro, tudo direitinho, e paga pelo aquele esgoto. Ele faz a fossa, faz o filtro, faz tudo, ainda paga pelo esgoto. Ele vem descontado do esgoto. Eu acho que isso é um absurdo, isso é uma coisa que não deveria acontecer. A gente tem que tomar uma atitude.
É hora de rever.
É hora de rever tudo isso daí, porque a população paga imposto de tudo e na realidade passa a não ter nada.
E aí, só para concluir, com relação às concessionárias, eu não sei, acho que a Águas demora ainda a vencer a concessão.
Sim.
Mas a FAOL venceu a concessão. Né? Então agora é hora de fazer a concessão. Então é hora de fazer bem feito para tentar não penalizar a população. É verdade?
Deixa claro, né, vereador, uhum. que as concessões ela não é passada pela Câmara.
Não é.
Exato. Ele é só tenta jogar na conta, né?
Porque senão depois ele joga na nossa conta. Diz, vocês têm... Não é. Nós não temos esse poder de intervir nessa concessão.
Em relação a tudo isso de valores e negócio todo. Bom. Tudo que vocês planejaram para 2018 na política, vocês conseguiram realizar? Carlinho, começa com você.
Começa comigo, né? Não, Guto, tudo não. É assim, falta muita coisa. Eu, como é meu primeiro mandato, na verdade, acredito que o senhor deve ter sido assim também.
Verdade.
Eu achei que... A gente acha que quando a gente entra na política, a gente vai resolver o problema de tudo e de todos... Resolver tudo. E não é assim que funciona. A gente depende de vários fatores. Muitas vezes as pessoas olham, não falam comigo, mas eu escuto muito dizer assim, o que o vereador Carlinho do Kiko está fazendo? E isso me incomoda muito, porque é assim, meu nome é importante. Eu sinto meu nome importante para mim, ele é importante. E assim, você ouvir muitas das vezes as pessoas dizer assim, vereador não faz nada, não é o vereador não fazer nada, Guto. Queria eu, pois não é o papel do vereador isso, eu vou citar até para a população me entender. Queria eu botar asfalto em tudo quanto é rua da nossa cidade, que esteja emburacada, que esteja com terra, queria fazer toda a parte de iluminação, queria ajudar todas essas pessoas que usam o hospital oncológico, queria ajudar a nossa iluminação, queria ajudar essas pessoas que precisam no Raul Sertã, mas isso aí funciona da seguinte maneira, Guto. É assim, é uma válvula. E essa válvula, quando ela agarra, agarra tudo. O vereador hoje, ele tem assim um nome de vereador, mas na realidade nós não temos o poder de fazer
nada. Na realidade, vocês não têm a caneta, né?
Exatamente. Verdade. Queria eu, tô falando pode sério.
Só Guto, pedir, né?
De eu chegar numa rua, a rua da casa da minha mãe, eu tenho muitas vezes vergonha de ir na rua da minha mãe. Porque a minha mãe esse dia falou comigo, filho, mas você é o nosso vereador, é o vereador do bairro. Olha a rua, olha a frente da casa da tua mãe, cheia de poeira, cheia de buraco. E isso aí incomoda, porque eu falei com ela, falei, mãe, eu também achava igual você, que eu ganhasse para vereador, eu faria, mas não é esse meu papel. A gente não consegue. Então, assim...
Tem que pedir muito, tem que ter muita paciência,
você se esgota, você às vezes se estressa na vereadora. A gente tenta... que o vereador hoje, ele quer fazer o quê? Ele quer agradar tudo para quando chegar na época de eleição, você ficar agradado e as pessoas votarem em você, te ajudar, você tá junto ali. Mas não é assim. A gente depende das pessoas já fazerem para você. Ô Guto, a minha vida é sábado e domingo. A minha esposa, o vereador, ela me chamou a atenção semana passada. Eu estava almoçando, aí uma pessoa me pediu que eu fosse até o hospital, que a tia dela não estava sendo atendida. Aí me explicou vários motivos. Eu fui até o hospital, aí fiquei sábado o dia inteiro, o resto do dia no hospital, domingo o dia inteiro no hospital. Então veja bem, a vida da gente é uma vida tribulada. A gente não consegue fazer aquilo que a gente quer. Então isso eu posso dizer para você, Guto. Eu não me sinto à vontade, eu não me senti à vontade em 2018. Porque eu não consegui realizar tudo aquilo que eu pensei. Mas em 2019, acredito que não vai ser assim, que eu não vá conseguir fazer tudo. Mas se eu conseguir fazer a metade do que eu tenho vontade de fazer, eu já vou me sentir
mais aliviado,
100%, muito mais aliviado.
Vereador Cia.
Guto, graças a Deus, assim, principalmente o finalzinho do ano agora está sendo até muito produtivo para o meu mandato, né? Vereador, testemunha e agradeço o seu voto favorável. O pessoal do terceiro distrito estava sofrendo muito através da Enio, né? Que é uma empresa aqui, a Energisa lá e a Enio. Então lá estava sendo cobrado por estimativa, né? A conta de luz. E assim, depois de muito trabalho, quero agradecer com o vereador Zezinho, que fez um parecer na CCJ maravilhoso. Então, assim, eu faço questão de citar o nome do vereador Zezinho, uhum, e os demais membros da CCJ também que votaram a favor, e esse projeto foi aprovado. Já deve ter sido sancionado, se não, deve ser essa semana sancionado pelo prefeito. Legal. E se Deus quiser, nós vamos conseguir resolver esse problema do terceiro distrito. E porque é uma covardia, né? Tem relógio que está desligado e a conta chega normalmente, vereador. É um absurdo, então...
Graças... uma estimativa assim de bimestre,
trimestre? É, três meses.
De três em três.
Então, se você gastou no primeiro mês e não gastou nos dois seguintes, ele te cobra pelo aquele primeiro mês. E às vezes o produtor, que já é tão sofrido, você não está preparado para pagar aquela conta tão alta, uhum, né? Então, é um absurdo. Outra conquista muito grande foi com relação às galerias, né? Todo mundo sabe, principalmente o pessoal do terceiro distrito, que em Salinas aconteceu uma chuva, você mesmo, sim, ficou sabendo, né?
Do muro,
entrou,
né?
Água na escola, entrou água na casa de várias pessoas, e desde lá eu estou nessa luta para conseguir essas galerias, e esse final de semana, no sábado e domingo passado, chegaram uma parte, chegou 20 galerias, e agora no próximo final de semana chega mais 18. Então, isso vai ser uma conquista muito grande para a nossa comunidade. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Renato Bravo, ao secretário Gerfinho e a todos os secretários, Gilberto Salarini, o Iltinho, todo mundo que se envolveu nessa conquista, porque assim não é fácil. É o que o Carlinho falou, como que é difícil, recurso pequeno. Uhum. Então, assim, mas o prefeito atendeu e as galerias já estão no local. E se Deus quiser, quero até falar para a população de Salinas, que deve começar no início de janeiro, porque você sabe que ainda vai chegar o restante. E aí tem o feriado de Natal e Ano Novo, que é praticamente mata uma semana, né? Uhum. Então, no início de janeiro, vai começar as obras da colocação das galerias em Salinas. E também, uhum, deve ser votado amanhã, porque amanhã vai ser uma pauta
extensa,
né? Então, eu fiz um projeto, você sabe, no início desse ano, não foi o ano passado, que cria o circuito turístico rural, né? Um projeto muito importante, Carlinhos, porque o terceiro distrito tem um potencial muito grande para o turismo e nós temos que explorar isso, né? Uhum. Então eu fiz um projeto de indicação e o executivo já mandou esse projeto para a Câmara como projeto de lei. E aí eu já pedi, já teve o parecer da CCJ, já teve o parecer da Finanças e Orçamento, então esse projeto deve ser votado amanhã. Se não for, a gente vai votar no início do ano. Então é um projeto muito importante também, né? Foi uma conquista nossa, porque assim, você conhece o terceiro distrito, é muito lindo, né? E a gente que está acostumado, Carlinhos, todo dia lá, você acaba virando aquilo, vira rotina. Mas as pessoas que vão, inclusive, eu vou citar aqui o pessoal que vem entregar as galerias, que são de Araruama, quando eles chegaram na região, eles ficaram encantados. Uhum. Né? Puma é muito lindo, cara, essa plantação, tudo isso. Então, precisamos explorar o turismo do terceiro distrito. Então, certeza, esse projeto vai vir ao encontro da gente melhorar a arrecadação do município, porque o turismo hoje eu acho que é a fonte mais fácil de você arrecadar dinheiro, né? Que é um dinheiro rápido, um dinheiro, sim, que vem e fica no município, né?
Creio que nós, como cidade, deveríamos agir como acontece em vários países. A gente tem que pensar em nós. Eu sempre viajava por aí. Hoje em dia, eu tenho aproveitado a gente aqui. Eu tenho ido no quinto, no sétimo, no terceiro distrito. Tô indo, tô conhecendo o pessoal.
E não é lindo?
E no oitavo também.
E não é lindo?
E é lindo demais. E a gente tem que realmente valorizar muito isso. Olha, eu tenho a nossa participação aqui no Zap, no Facebook, a Amarisa Lima. Oh, parabéns, Guto, você está bem acompanhado com o vereador Alci Fonseca, meu irmão querido, nós todos aqui de Salinas temos orgulho do nosso vereador.
Obrigado.
Sivone Lage, também o vereador Luiz Carlos Neves entrou aqui também, tá assistindo a gente aqui.
Que coisa boa, né?
Muito legal.
E aí, Guto, só para terminar, com relação ao que foi aprovado antes, né, o orçamento, e aí fizemos três emendas, né? Uhum. Isso é importante citar também, porque existe a festa do chocolate com morango, né?
Isso.
O morango com chocolate aqui na cidade todo, uhum, ano, e já está no calendário do município, e a gente colocou emenda de R$100 mil para essa festa.
Sim.
E também o Encontro da Mulher Rural, você ficou sabendo,
sim,
da
27ª edição já.
O sucesso pode? Que foi esse ano, mais de, uhum, 600 mulheres reunidas, né? Então a gente colocou também R$100 mil para essa festa da mulher rural. E também R$150 mil de uma emenda para a Secretaria de Agricultura para a compra de material para colocar nas estradas. Seria Bica Moledo, né? Uhum. Então, assim, o produtor rural hoje, a maioria do material, Guto, que vai para as estradas vicinais do terceiro distrito principalmente, uhum, era comprada pelo produtor rural. A agricultura tem uma parceria, a agricultura ajuda, porque ela puxa esse material até na propriedade do produtor. Mas eu acho assim, nós precisamos atender o produtor, é obrigação do município. Então, se você comprar R$150 mil de bica moleta com material mais barato, já vai atender vários produtores rurais. Então, assim, a ideia minha é essa. Vai ajudar a Secretaria de Obra também.
Agora, deixa eu aproveitar, então, dentro disso daí, fazer uma pergunta. Às vezes a gente fica esperando o asfalto, às vezes a gente fica esperando que alguma coisa seja realizada e, por exemplo, pedra...
Moledo.
Moledo?
Isso.
Então, pedra moledo. De vez em quando tem, por causa de chuva, por causa de lama, tem que colocar o pessoal, que a mercadoria não pode parar.
Exatamente.
Né? O produtor não pode ficar desamparado nisso. Mas, por exemplo, eu estava vendo outro dia piso intertravado.
Uhum.
É possível fazer.
Pois é.
E tem uma qualidade boa. Ao invés de ficar esperando o asfalto, porque a gente já não calça tudo isso.
Inclusive.
Ainda mantém o solo, toda aquela situação bonita, né? De se manter o solo.
O Jackson, que é teu amigo, né? Que é
um Jackson, meu. Gente boa.
Então, ele fez até um levantamento, Carlinho. Não é caro, não é absurdo, não. E assim,
porque caminhões e caminhões de moledo, né?
Exatamente.
Quer dizer,
a verdade é a seguinte, que seja o intertravado ou seja o asfalto, a minha ansiedade...
Asfalto de boa qualidade.
É precisa colocar o asfalto ou se coloca paralelo ou então o intertravado. Sabe por quê? Porque a maioria do material que você coloca nas estradas, sabe, com o moledo que eu estou te falando, ela vai com a chuva para as nascentes, vai para dentro do leito do rio,
assorear as
nascentes e os rios. Então, cara, o município precisa investir, Carlinhos, em asfalto. Você colocou o asfalto, você vai ficar 20 anos sem ter problema naquela estrada. E essa ideia tua é maravilhosa. Porque é acessível.
O problema do asfalto impermeabiliza, não é?
Exatamente.
Talvez o intertravado e até mesmo o próprio calçamento paralelo.
Ela acaba
absorvendo, né? O solo continua sendo alimentado.
Com certeza, mas assim, eu acho que é a ansiedade nossa, principalmente do Carlinho e do Kiko também, que tem uma ligação com Vargem Alta, né? São estradas que...
São comunidades e estradas que ficam isoladas quando chove, por exemplo.
Exatamente.
O pessoal fica
pilhado. Se você perguntar hoje,
exatamente.
Com toda a dificuldade da saúde, da educação, mas se você perguntar ao homem do campo hoje, o que ele precisa? Ele vai falar que precisa das estradas boas.
Com certeza.
Porque ele tem uma estrada boa, ele vem aqui na cidade, no hospital, vai no posto de saúde. Agora, se não tiver estrada, não é verdade, Guto?
Verdade. Bom, vocês gostariam de destacar projetos, indicações, requerimentos, moções que vocês realizaram durante esse ano?
Pois é assim, moção de louvor é muito importante. E a gente tem feito bastante.
É um reconhecimento que se faz.
É, porque,
né?
você reconhece. Eu ultimamente fiz várias moções para o pessoal que foram formados no Ibelga, né? Eu agora não trouxe o nome anotado aqui, mas assim, a importância do Colégio Ibelga, né? Tem alunos lá, Guto, que se formaram técnico agrícola e hoje trabalham em muitos nacionais.
Olha.
É. Então, assim, é o reconhecimento da escola Ibelga.
Correr atrás disso, em trazer e divulgar isso.
Exatamente, exatamente. Eu vou trazer o nome dessas pessoas. Então, assim, eu acho que é o momento da gente também homenagear essas pessoas e saber da importância do Colégio Ibelga. Inclusive, tem um projeto importante de ampliação do Ibelga. O Guto, é uma necessidade, Guto.
Pois é.
E eu nessa última eleição, eu fiz questão de colocar, quando eu fui trabalhar, não vou citar nome, porque até não tem necessidade, mas quando fui trabalhar para meus deputados, eu fiz questão de apresentar o projeto. Nós temos um projeto pronto, entendeu? Infelizmente, o município, o Estado está nessa situação, mas esperamos que melhore, né? E precisamos ampliar, porque o Ibelga hoje recebe alunos até de outros municípios, de Sumidouro, de Bom Jardim, de Teresópolis.
Já virou referência.
Exatamente, então precisamos investir naquela escola.
Muito bom.
Guto?
Legal. Gostaria de destacar alguma?
O Guto, é que o Alci falou, a gente tem as pessoas, eu não tenho aqui, são 10, né?
Uhum.
São 10. Uma. É, assim, eu não tenho os nomes das pessoas que a gente colocou,
sim,
mas como você falou, as moções são para aquelas pessoas que ela representa muita coisa na nossa cidade e que representa, como representa para a cidade, passa a representar para a gente também, na verdade.
Verdade. E aí, Guto, com relação aos projetos, né, nós estamos aí numa luta com relação ao projeto Internet para Todos, do governo federal. Legal. Né? Nós temos um grupo lá no terceiro distrito, com várias pessoas que já estão nesse grupo, e esse projeto é muito importante. Então, eu quero agradecer aqui ao secretário Marcelo Berli, ao Loyola também, que trabalha na secretaria juntamente com o Marcelo, e a gente já está fazendo visita na região. Né? Foi semana passada, estive no Rio Grande, Serra Nova, Serra Velha, com o pessoal da Frinet, que é a alta rede também. Uhum. Então, a gente hoje avançou muito com relação à internet na área rural, né? Através do trabalho da associação, através do meu mandato. Por exemplo, Salinas, né? Toda casa tem internet com fibra ótica. E a notícia mais boa que a Frinet passou para a gente ultimamente, que ela vai colocar, eu não sei citar realmente o nome disso, mas ele vai levar a fibra ótica dentro da residência. Porque hoje, até aqui na cidade mesmo, tinha aquelas caixinhas, né, que tem energia elétrica. Sim. Dá um raio, queima.
Queima.
Entendeu? Então, se você colocar a fibra ótica até dentro da residência, acabou com esse problema. E a qualidade da internet vai ficar muito melhor.
Tem aquela de cair, né?
Exatamente. Então, a gente está avançando muito com relação a essa internet na região. E o projeto Internet para Todos do governo federal, né? É uma forma de atender exatamente as regiões mais longe e difícil acesso. E hoje você sabe que a internet é tudo para nós, né? Uhum. A população, os jovens principalmente. Só
trabalha direto no
Não tem jeito de ficar sem internet, né? E para o produtor rural também, a questão de vender a mercadoria, ele precisa da internet, né? Uhum. É o tempo todo, né? Se você for no terceiro distrito, você vai ver que os caminhões rodam o dia inteiro, né? Buscando mercadoria, levando. Então, assim, o produtor rural precisa dessa comunicação. E hoje você sabe que a internet é a forma mais fácil de se comunicar.
Verdade. Bom, para a gente terminar, desafios para 2019. O que vocês esperam para 2019, principalmente vem agora os novos governos, né? Tanto estadual e também na esfera federal. Quais são os desafios? Carlinhos.
O primeiro desafio que eu tenho, assim, uma grande vontade, vamos dizer assim, é do nosso hospital oncológico, ali da Ponte da Saudade, ser realizado as obras, começar a realizar as obras deles. Essa é a parte principal, Guto. Uhum. É por a gente que convive todo dia com pessoas que precisa desse tratamento, a gente vê que é muito triste aquelas pessoas hoje ficar ali 3 horas da manhã naquela antiga rodoviária, esperando as suas vans, esperando os carros para levar.
Depois do tratamento, quando volta,
debilitado. Nós, como vereadores, é assim, é uma área que eu procuro ver muito, muito na saúde. Eu não sei se o vereador Alci já foi, eu já saí da minha casa 2h30, 3 horas da manhã, para ir até aquele pedaço da rodoviária ali, para a gente olhar aquelas pessoas ali. Uhum. Na realidade, você olha e fica impotente, porque você não consegue fazer nada e não consegue ter aquele momento de estar com eles ali. Então, eu hoje, assim, eu ia ficar muito orgulhoso do nosso governante, de governo do estado, que começa a sair sobra para a gente tirar essas pessoas todas, porque isso pode acontecer com a gente também, de familiares, e essas pessoas ver, é muito triste você ter que descer com uma pessoa em uma van, essa pessoa vai para o hospital, faz o seu tratamento, aí ela começa, o João começa às 7 horas da manhã, mas o Manuel tem que ser até 1 hora da tarde. Então, aquelas pessoas que vai para voltar embora, ela vai 7 horas, ela tem que estar lá para começar seu tratamento. 8 horas ela termina. E ela fica até 1 hora da tarde esperando o seu José para poder vir embora. Então, você vê que, assim, é muito triste a gente não estar na pele deles, mas sentir o que eles sentem. Isso aí é muito doloroso. Então, eu torceria muito que o hospital voltasse às obras, para a gente poder até mesmo... É uma pena que... É uma pena não, o município não tem condição de tomar conta de um hospital igual a esse, porque é muito gasto. Então, eu acho que a gente vai ter que estar aí nessa luta aí, dando uma olhada. Inclusive, eu, o vereador Marcinho, vereador Johnny, Teve mais um vereador, até com o Anderson Nogueira, queria parabenizar ele também, porque o Anderson, eu não trabalhei com o Anderson, mas a gente tem que dar mérito quem, quem busca mérito. O nosso deputado Anderson Nogueira, ele teve, teve meu respeito desde o dia que eu tive nessa audiência no Rio de Janeiro, vendo a briga, a briga do Hospital do Câncer para poder voltar. E ele foi assim, uma pessoa que foi muito pontual. E ele brigou muito com a respeito da volta do hospital. Então, eu acredito que esse trabalho aí, até passar isso para ele mesmo, eu não tenho assim muita intimidade com ele, mas quero parabenizar ele parabenizar e dedicar meu respeito a ele pelo que ele tem, que ele fez no mandato dele sobre o Hospital do Câncer aqui no nosso município.
Carlinhos, se você me permite, sua fala, antes, claro, antes de você chegar um pouquinho, a gente estava até comentando, né? E você viu que saiu na matéria do Voz da Serra essa semana, né? Eu quero aqui cumprimentar o prefeito Renato Bravo pela sua dedicação, porque está praticamente pronto, né, esse processo para que possa ser feito aqui na Unimed. Né? E isso vai ajudar muito. E assim, é claro que a gente também vai continuar lutando. Inclusive, o Cristino Auro, outros deputados que eu apoiei, eu enfatizei, olha, eu preciso que vocês vistam a camisa do Hospital do Câncer aqui em Nova Friburgo. Né? Mas se a gente conseguir já de imediato, né, antes que esse hospital fique pronto, a gente ter o tratamento aqui no município,
ele está vindo, se Deus quiser, vai.
Isso vai ajudar muito a população de Nova Friburgo. Verdade. Então, quero cumprimentar aqui o prefeito, porque eu tive agora recentemente com ele no Rio, ele foi lutar para que pudesse conseguir, porque isso aí não é fácil, porque é um tratamento do Estado. Então, o Estado vai autorizar para que se faça aqui na Unimed. Então, isso vai ser muito bom.
Eu ia até terminar falando isso. A gente fazendo esse tratamento na Unimed, a cirurgia de catarata, que também está vindo aqui para o Serrano.
Exatamente.
Então, isso tudo. Eu vou parabenizar o prefeito, que estava terminando para a gente chegar lá também. Assim, a gente está tendo grandes avanços, Guto. Porque, na realidade, Guto, eu vou falar assim, hoje eu estava até falando sobre o prefeito na minha loja. A gente. Não é que é aquilo que a gente tinha falado atrás, não é que a gente não queira fazer. São as barreiras que temos na frente que começam
barreira
a atrapalhar.
Burocrática, exatamente. Né? Coisa,
então, aí você vê, atrapalha. A gente tem hoje 92 municípios que engloba em todo o estado. Então, a gente passa a ser mais um desses 92 municípios também.
Sim.
Então, eu acho que a gente tem que ter a espera que tem, a boa vontade que tem. Não é que a gente não queira fazer. Nós temos vontade de fazer. Hoje, é que o presidente Alexandre Cruz estava falando, hoje a Câmara de Nova Friburgo é uma das melhores do estado do Rio de Janeiro. Sim, porque nós tentamos fazer o melhor. Você vê o presidente lá, com todos os embates, que o presidente fala, eu tenho 20 filhos. E essa é a pura verdade. Toma conta de cada um, porque às vezes eu erro no pedacinho, às vezes o vereador se erra. A gente tem que ir fazendo aquela coisa para a gente tentar melhorar. Não, a gente não é perfeito de tudo. Então, é assim, a gente vai nessa briga, a gente vai nessa luta, e se Deus quiser, nós vamos conseguir essa volta ao hospital, e já com esse pedido também da Unimed também sendo feito lá, isso vai ajudar muito. Isso vai ser muito importante.
Parece
no nosso
pouca
mandato.
Coisa, parece pequeno, mas para quem é beneficiado, exatamente. Rapaz, isso é tudo.
A família, né?
É tudo, exato.
Porque quando uma pessoa da família está doente, a família toda sofre.
Sim.
Então imagina o sofrimento que você falou, da pessoa ir para o Rio de Janeiro e esperar o outro terminar para voltar. E essa viagem
é muito... Mesmo assim, nessa viagem é bem cansativa.
É muito cansativo, né?
Demais. Alci, os seus desafios para 2019.
Então, aí, Guto, eu até quero... O prefeito Renato Bravo, nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro, porque assim, a gente estava naquela esperança de conseguir uma quantidade de asfalto, o Naim também estava conseguindo lá para Lumiar e São Pedro. E, infelizmente, com o que aconteceu aí na prisão do governador, a gente acaba que, de repente, não vai conseguir nesse final de ano. Então, o meu desafio para o próximo ano é a gente conseguir... Eu preciso que o prefeito invista, não sei como, e através dos deputados a gente vai lutar também. A gente precisa fazer pelo menos 30 quilômetros. Eu vou citar o terceiro distrito. A gente precisava de 30 quilômetros de asfalto no terceiro distrito. Para a gente acabar com... Sabe, assim, não vai atender todo mundo, mas principalmente aquelas estradas mais importantes, onde tem a linha de ônibus, onde tem mais trânsito de caminhões. Então, assim, o meu objetivo para o próximo mandato, eu vou focar nisso. Eu sei que assim não é fácil, né? Porque passou tantos governos, né? E às vezes não consegue o asfalto, porque é caro o asfalto. Uhum. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai se dedicar e a gente precisa avançar nesse sentido.
Vamos pensar também no calçamento, tá?
Exatamente. Eu vou levar essa ideia para o prefeito, porque acontece, você tem porque a base pronta.
O palpável está aqui.
E outra coisa, você tem a base pronta. As estradas vicinais, Guto, são estradas boas, por quê? Uhum. Ao longo do tempo você vai colocando material.
Sim.
Então, se você for fazer um asfalto ou fazer um piso para colocar o intertravado, você gasta pouca coisa. É só no material mesmo, porque a estrada está pronta, né? Então, assim, tem várias estradas que receberam canaletas através do governo do estado. Então, assim, é objetivo maior meu, né? Uhum. Para o próximo mandato, com relação ao asfalto do terceiro distrito. E também pensar em Vargem Alta e em outras estradas também, como e também Amparo e outras estradas.
Altamente importantes, né? Que já estão.
Por exemplo, Amparo tem uma produção tão importante também da agricultura, né? E a agricultura não consigo chegar ainda, né? Uhum. Eu quero aqui dar os parabéns ao secretário Miguel, ao Dilcim, que é o subsecretário de Agricultura. Estão lá em Macaé de Cima, Rio Bonito, para aquela área lá, fazendo as estradas lá. Uhum. Então, assim, a agricultura, ela trabalha em todo o município, né? E assim, a gente precisa também chegar em Amparo e outras estradas também.
Muito bem. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, então, no Rádio Câmara.
Obrigado, Guto. Uhum. Obrigado, Carlinho. É um sempre um prazer estar com você. É a primeira vez junto com o Carlinho, né?
Exato.
Pô, um amigão meu, eu tenho um carinho muito grande. Então, parabéns pelo seu mandato e obrigado, Guto, pela oportunidade.
Tá certo. Carlinhos,
também digo também. Mesmo, vereador, você sabe que o carinho que tem especial para o senhor, sabe que isso são de longas datas.
É verdade.
Né? Foi um vereador que nem me conheci e já tinha me ajudado. Olha. Então, quero parabenizar e dizer o carinho que eu tenho para o senhor.
Obrigado.
Guto também, apesar das nossas sumidas, né, Guto?
É difícil. Mas faz o contrato da agulha no palheiro do que ele, tá?
Mas quero já, desde já agradecer também o teu carinho por mim e dizer para toda Nova Friburgo que estarei em 2019, nós estaremos juntos novamente e a gente vai estar fazendo o melhor para nossa cidade e para toda a população de nossa cidade.
Acesse www.camaranf.rj.gov.br, o endereço da Câmara na internet, informações, sessões ao vivo e muito mais. www.camaranf.rj.gov.br.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde a todos. Até o nosso próximo encontro.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense.